Vamos atribuir cores à atualidade. Estamos no semáforo político. Convidamos hoje a vice-presidente do Núcleo Feminista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Raquel Oliveira, a propósito também dos casos de assédio nesta faculdade. Foi prometido um gabinete de apoio às vítimas que ainda não começou a funcionar. A Judite França e o Bruno Vieira Amaral também trazem sinais de semáforo. Eu lanço o primeiro verde para a Vanessa Cruz.
Os casos de assédio na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa foram conhecidos no início de abril, na altura 50 casos. Foi criado um e-mail para denúncias, mas estamos agora dois meses depois, a faculdade ainda não começou a contactar os alunos que utilizaram esta via para se queixarem. Diz hoje o Jornal Público que a faculdade está a ultimar ainda os detalhes sobre a contratação do psicólogo que vai integrar este gabinete, que vai ser coordenado, e esse nome já está escolhido, já é conhecido pelo advogado Rogério Alves. A Rádio Observadora apurou, entretanto, que a Ordem dos Psicólogos disponibilizou a bolsa de psicólogos para contratação, mas que não iria indicar nenhum nome específico dos 25 mil associados da Ordem. Este é o contexto. Raquel Oliveira, bem-vinda. Compreende esta demora na escolha de um psicólogo?
Boa tarde. Nós não compreendermos porque para já passou imenso tempo. Era suposto, primeiramente, o gabinete ia sair em abril, ou seja, no fim, depois a 15 de maio. Até agora não temos resposta alguma e é inadmissível, porque a direção fica dependente da ordem dos psicólogos, quando, por exemplo, a APAV tem psicólogos que são muito mais competentes para lidar com estes assuntos. E não há nenhum tipo de iniciativa da direção de contratar, por exemplo, a APAV.
Mas deixa-me perguntar só, Raquel, se neste caso, Raquel Oliveira, se neste caso não, a faculdade não pode contratar apenas um psicólogo, ou seja, ir à internet escolher um psicólogo e contratá-lo. Isso é difícil?
Aparentemente é um caso difícil porque, por exemplo, a faculdade neste momento tem apenas um psicólogo para cerca de 5 mil alunos e esse psicólogo nem sequer é contratado pela direção, mas sim pela associação académica. Portanto, acho que a nível de ter psicólogos cá é um assunto que não lhes parece... não nos parece interessar assim tanto. E creio que a demora em ter um psicólogo quando o assunto é urgente demonstra muito.
O núcleo de que a Raquel faz parte, o núcleo feminista, tem tido contactos com a faculdade sobre quando é que este gabinete finalmente pode avançar? Em que ponto é que estamos? Se quiser até utilizar as cores de semáforo, já percebemos que está revoltada pelo facto de ainda não ter avançado, mas em que ponto é que estamos?
Ou seja, o núcleo reuniu com a direção no início de abril, onde supostamente a prioridade máxima era criar este gabinete da forma mais célere possível, porém até agora não temos nenhuma informação. Hoje o núcleo enviou um pedido de esclarecimentos à direção, onde apontámos que quais seriam os motivos para o atraso, que a comunidade estudantil não faz absolutamente noção do porquê. Também apontámos do porquê, ou seja, por exemplo, do porquê do advogado escolhido para representar este gabinete ter sido escolha do próprio bastonário da Ordem.
Raquel Oliveira discorda dessa escolha? Pela ligação que existe ao facto do bastonário ser docente?
Sim. Demonstra a falta de imparcialidade. Que é isso que os estudantes precisam neste momento.
Portanto, cria outra personalidade à frente do gabinete. Tem ideia desse perfil que anda à procura?
Temos, ou seja, o advogado mais indicado seria para estar à frente seria um advogado com competência em assuntos de assédio, e ainda para mais não ser escolhido pelo docente da própria casa, porque isso demonstra, pronto, tal como disse, falta de imparcialidade.
Raquel, o gabinete deveria ter começado a funcionar na primeira quinzena de maio. Existe agora alguma data mais concreta apontada agora? Será ainda este mês?
A informação que nos chegou foi que seria, lá está, da forma mais célere possível, portanto ainda esta semana supostamente teríamos informação, basta, pronto, aguardarmos se efetivamente vem ou não. Uhum. A direção até agora ainda não nos respondeu, portanto ainda não temos assim informações concretas de quando é que poderá.
Sim, é que agora estamos próximos da época de exames, depois seguem-se as férias. Teme que isto possa ser adiado para mais tarde, só para o início do próximo ano letivo?
Sim, porque efetivamente nós já nos encontramos sobre época de frequências e pronto, depois vêm exames e horários, e entretanto entramos em férias e ainda não vemos nada feito, portanto, a prioridade, se quer isto ser realizado da forma mais célere possível, pronto, não se vê em lado algum.
E pelo conhecimento que tem, Raquel, e já que estamos a falar do núcleo feminista, as alunas que têm queixas estão nesta altura a recorrer ao tal e-mail para fazer as denúncias, ou aqueles casos que andaram a circular por WhatsApp com dados pessoais estão a retrair esses testemunhos?
Sim, completamente, porque o clima de medo continua bastante presente, especialmente após a identidade das pessoas que falaram à CNN ter sido revelada. As vítimas têm mais, um clima de medo de fazer algum tipo de queixa, porque nós sentimos pressão, até por parte dos próprios docentes, para não apresentarmos queixas.
Em que sentido, Raquel, não apresentar... Qual é essa pressão dos próprios docentes?
Ou seja, temos docentes a dizer que não vale a pena fazer queixa porque não vale nada, porque... Efetivamente, quem tem, entre aspas, poder aqui, pronto, são os docentes, e que os alunos, ao fazerem queixas, apenas vão ter mais represálias para eles mesmos.
Estamos numa altura, só para as pessoas perceberem o que é que anda a circular por WhatsApp, são vídeos de entrevistas de alunos que fazem a denúncia ou de funcionários que passaram na televisão, em dois canais de televisão, e portanto estavam devidamente não identificados, ou seja, tinham as caras tapadas e a voz distorcida, e entretanto aquilo que anda a passar agora no WhatsApp são esses testemunhos com identificação da pessoa.
Sim, exatamente. Ou seja, as vozes foram que estavam distorcidas deixaram de estar, as identidades foram completamente reveladas, portanto, estamos a falar aqui de alunos e também funcionários que tentaram... dar o seu apelo de uma forma anónima e que por alguma razão deixaram de ter. Isto é uma completa invasão de privacidade.
É verdade que alguns desses vídeos que andaram a circular passaram pela mão de professores que também divulgaram estes vídeos?
Sim, aliás, daquilo que tenho informação, o começo da regulação dos mesmos iniciou-se em grupos de professores.
Raquel, o seu núcleo feminista enviou à direção da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa uma série de propostas de medidas para evitar novas situações de assédio e para lidar também com aqueles casos que já aconteceram. Que medidas é que são essas? Pergunto-lhe isso também, se há acolhimento por parte da faculdade.
Portanto, nós apresentámos uma série de medidas, sendo que uma delas foi que a comissão e existir um gabinete deveria ser feito fora da faculdade, de forma a garantir o mais, pronto, a mais imparcialidade possível no caso. não ser um e-mail, porque um e-mail torna o assunto extremamente banal, ou seja, a vítima vai estar a reviver um momento que para ela foi tão traumático e apenas por um e-mail revela a mais de impessoalidade possível perante um assunto tão sensível. Isto foi algumas das medidas postas.
Uhum. Raquel, aqui no semáforo político, há pouco até lhe tinha perguntado em que ponto é que estamos. Imagino que atribuísse aqui um sinal amarelo ou mesmo vermelho, tendo em conta estes atrasos. É isso que é uma destas cores que escolhe?
Escolheria vermelho, porque é um assunto extremamente sensível e que necessita de ser combatido urgentemente, e um atraso nesta situação, que poderia ter sido evitado, na minha opinião, demonstra realmente que, pronto, a situação é chocante.
Uhum. Temos também outros sinais, outras cores para atribuir aqui. A Judite França quer falar sobre o déficit relaxado. Não sei qual é que é a cor.
É um intermitente, porque eu tenho sempre algum receio de nos podermos relaxar, porque nós e dinheiro, quando ficamos mais relaxados, tendemos a gastar mais, nós e o Estado igual, e isto é por causa da guerra, claro, e a Comissão Europeia fez esta proposta de suspensão das regras orçamentais, que são aquelas que obrigam a que o déficit fique abaixo dos 3% e que, claro, os países façam tudo para conseguir baixar a dívida pública. É óbvio que nós primeiro tivemos uma pandemia, agora temos uma guerra, temos inflação. Estima-se que o orçamento do Estado, e sabemos que o orçamento do Estado, enfim, foi preciso ao Estado, dizendo melhor assim, endividar-se muito mais por causa da pandemia, agora por causa da guerra. A questão é, a suspensão, e eu percebo o racional da Comissão Europeia, não sei se a Comissão Europeia está a contar com, a falta de travão que às vezes, e sobretudo em situações de dificuldades, tendo em conta que o governo está a ser bombardeado por aumentos de salários para combater a inflação, etc., não sei se não vai gerar ali uma vontade de gastar mais, sabendo que é possível, porque não ficaríamos sobre a velha expressão de procedimentos de déficit excessivos, que antigamente se usava muito.
O Ministro das Finanças diz que Portugal nem sequer precisa dessa exceção.
Pois, é verdade. E eu sei que o governo está embalado com os dados de crescimento, que foram superiores, que são superiores àquilo que o próprio governo
estimava.
Mas hoje há um artigo muito interessante no Eco, que eu aconselho, porque mostram como o crescimento nos últimos 10 anos é tão, tão baixo. Portanto, é verdade que nós temos um crescimento mais alto, também fomos dos que tivemos uma redução maior e fomos dos que começamos a recuperar também mais tarde. Mas, objetivamente, aquilo que nós vamos ter agora é, de novo, vamos sofrer de novo um impacto no PIB. Porque a guerra está a gerar resultados para a frente, não é? E, portanto, eu acho complicado, de facto, que se dê esta calçadeira ao Estado, porque o Estado tem que saber calçar o sapato sozinho.
De uma calçadeira intermitente, passamos para o sinal verde do Bruno Vieira Amaral, para Bruno, a advogada Leonor Caldeira, que representou a família Kosci no processo contra André Ventura e ganhou agora o prémio Nelson Mandela.
O prémio Nelson Mandela, atribuído por uma ONG, a ProPublica. E aqui a questão tem a ver com a pobreza, que quase sempre significa, na prática, menos direitos, porque as pessoas ou não conhecem os direitos, ou mesmo que conheçam os seus direitos, não têm os meios para fazer valer esses direitos, e essa desproteção, essa falta de capacidade de os mais pobres se defenderem, distorce por completo o sistema de justiça, porque logo à partida há pessoas que não têm acesso a esse sistema de justiça. E o trabalho desta advogada, que defendeu uma família que de outra forma nunca poderia ter interposto esta ação, ou dificilmente o poderia ter feito, é um exemplo de invisibilidade e da desproteção que sofrem muitos cidadãos portugueses. E a propósito, na passada quinta-feira foi exibida uma reportagem na SIC sobre o rendimento social de inserção, e seria bom que todos vissem essa reportagem para que percebessem que, se o grande problema do país fosse o RSI, estávamos todos muito bem. O problema é que continua a haver muita gente, muitas pessoas que precisam do RSI. A luta da sociedade não pode ser contra os pobres e contra os subsídios, tem de ser contra a pobreza. E eu acho que a ação desta advogada, Leonor Caldeira, é um golpe contra a pobreza, porque quem conhece e exerce e reclama os seus direitos está sempre mais perto de abandonar a pobreza, e muitas vezes não consegue, não tem os meios de fazer valer esses direitos.
Essa reportagem acaba mesmo por mostrar como o RSI faz a diferença para muitas pessoas. E se o Bruno Vieira Amaral falava aqui da questão de reclamar direitos e tudo mais, Raquel Oliveira, pergunto-lhe também se o núcleo feminista, ou enfim, se há alguma manifestação prevista por parte do núcleo ou na faculdade, se pretendem voltar às ruas, tendo em conta que para já o gabinete ainda está em águas de bacalhau, o gabinete de apoio às vítimas de assédio.
Pronto, essa é uma questão com a qual nos debatemos, porque como agora a maior parte das faculdades se encontram em épocas de avaliação, é um pouco complicado para todos devido à adesão, mas efetivamente se esta inércia se permanecer, voltaremos às ruas a exigir aquilo que é nosso por direito.
Raquel Oliveira, muito obrigada por ter estado no Semáforo Político. Raquel Oliveira é a vice-presidente do Núcleo Feminista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que é uma faculdade que tem estado na ordem do dia por causa dos casos de assédio. Há um gabinete de apoio às vítimas prometido já há 2 meses e que ainda não começou a funcionar.